Nós vamos conversar com a Sheila Santos, ela é a assistente social da Emater Ascar de Iraí. Ela vai falar um pouco sobre o seu trabalho no escritório municipal. Sheila, bem-vinda à nossa programação.
É um prazer retornar à cidade aqui e poder conversar com os ouvintes.
Eu gostaria que você falasse, então, um pouco sobre a sua atuação como assistente social na Emater. Já atuou aqui? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história.
Tá bem, então. Já atuei aqui. Eu entrei, vim para o município em 2013, fiquei 1 ano e 10 meses até 2015. Bom, o município me acolheu muito, né? Porque eu sou de Canguçu, né? Para quem não conhece, Canguçu fica próximo a Pelotas. Então, a região é diferente, né? Era um município que eu não conhecia. É uma distância longa, né? São quase 600 quilômetros entre um município e outro. E a realidade de trabalho é completamente diferente, né? Porque lá o município de Canguçu era um município muito grande, então eu atendia localidades lá que dava em torno de 90 quilômetros da sede do município, né? E aqui, 90 quilômetros, a gente anda vários municípios, né? Então, é diferente a atuação. Mas, quando eu trabalhei, há 10 anos atrás, já faz que eu fui embora, né? Aqui o município me deixou um caminho muito aberto, assim, né? A acolhida, o trabalho, então foi o que me fez retornar agora, né? E aí o pessoal muito me pergunta, né? Mas tu retornou por quê? Porque lá que é a tua cidade, eu não tenho nenhum parente, não tenho nada aqui, né? Mas realmente o que me fez retornar, e foi eu mesma que pedi, né, para voltar para cá, foi essa acolhida e esse tratamento e todo esse trabalho que a gente tem aqui no município.
E há quanto tempo você já está aqui, Sheila?
Agora faz 6 meses que eu retornei.
E qual é o papel da assistência social na Emater?
Assim, a gente trabalha com a parte de geral da família, né? Então, assim, a gente trabalha tanto alimentação, a gente trabalha saúde muito forte, trabalha o bem-estar, né? Então, assim, como que a gente trabalha, né? Hoje, no escritório, nós somos 2 extensionistas, né? Nós estamos com o Dirceu, da área técnica agropecuária, e eu da área social. Para a gente conseguir fazer esse trabalho em conjunto, daí a gente está tentando, para abranger mais famílias, tentando fazer um trabalho mais coletivo, né? Então, as reuniões e tudo, porque a gente consegue abranger mais famílias como somos só 2, né? Mas a gente tem essa visão geral da propriedade da família. Então, assim, estou com um problema de saúde, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, a questão da alimentação, a questão de ter uma horta, de ter um pomar, quanto é importante ter uma segurança alimentar, né? Então, tudo isso a gente tenta, né, trazer essa visão para a família da importância de ter isso de novo, né, desse resgate. Porque o que a gente vê? Como está tão fácil hoje adquirir um alimento, né? Então, assim, não precisa vir na cidade. Tem caminhões que levam para o interior, né? Eu gosto sempre de falar, né, de trazer, às vezes, um pouco do nosso passado. É assim, né? Antigamente, no interior, o caminhão ia vazio para buscar as coisas no interior. Então, eram os ovos, era queijo, era manteiga, as próprias legumes e verduras, né? Hoje é o contrário, né? Hoje o caminhão sai da cidade e vai para o interior cheio para vender para o agricultor. Então, assim, até que ponto isso é bom, né? Tu não sabe a procedência do alimento que tu está consumindo. Então, às vezes, aqueles altos índices de doenças, né? Eu nem vou falar do câncer, mas de doenças em geral, vêm do alimento. A gente sabe que é, né? O grande número de consumo de ultraprocessados, né? Do próprio legume. Ah, eu estou consumindo um alface, né? Um feijão, mas que eu comprei daquele caminhão ou lá do mercado. Mas aí aquele monte de agrotóxico, de produto químico que está naquele alimento eu estou consumindo, né? Então, é isso que a gente tenta trazer, essa visão para o agricultor, que não é simples ter, não é simplesmente, eu tenho uma horta por ter. Não, é a saúde, a alimentação, a segurança que tu está trazendo para a tua família.
E os agricultores estão abertos a essa ideia de retornarem à produção, tipo de hortaliças?
Sim, para esse autoconsumo a gente traz, claro, não é tão simples, né? Porque a gente sabe que o agricultor sai muito cedo, trabalha o dia inteiro na lavoura. Agora mesmo, com esses dias que não dá, né? A gente não tem nem onde parar de tão calor, né? E ele está lá, está lutando. E aí ter mais uma coisa que seria uma horta ou um pomar. Mas a gente traz A gente diz que o convencimento a gente entra dentro da parte quando a gente toca na saúde, né, na segurança alimentar. Então, a gente tem uma abertura bem boa. Assim. A resistência, a gente acaba quebrando ela quando a gente traz argumentos, né, para o produtor.
E o trabalho da Emater com grupos de mulheres também é bem forte.
Isso, isso. Então, a gente, já desde aquela época que eu trabalhei, quando, até anterior a mim, na verdade, quando tinha outras sociais anteriores, sempre o trabalho assim, da Emater referência, isso no estado inteiro, são os trabalhos grupais e principalmente os trabalhos com mulheres. Né? Então, agora fazia em torno, talvez, uns 3 anos por aí que a Vanessa foi embora, né? Então esse período ficou sem essa assistência dos grupos. Então agora a gente está retomando, com uma aceitação muito legal, muito boa, elas estão procurando para a gente fazer. Então, assim, a gente vê a importância desse trabalho quando elas procuram isso. E quando a gente propõe alguma coisa para levar, elas aceitam e juntam o grupo e faz. Então, é muito importante esse trabalho social. Não só pelo que tu está levando para elas de aprendizado, mas a troca de experiência, a convivência grupal, né? Que aí tu sai um pouco daquela tua rotina do dia a dia. Que a gente perdeu muito esse grupal depois da pandemia, né? Isso é fato, né? Então, esse recomeço dos grupos aí é muito importante para esse trabalho social.
E a Emater, ela também orienta as famílias quanto aos programas disponíveis, direitos, como é que funciona?
Isso. O governo do Estado, tanto o governo do Estado, federal ou municipal, a gente tem essa parceria com as 3 esferas de governo, né? Todas as vezes que tem algum programa que seja para o interior, a maioria deles passa pela Emater, por ser a assistência técnica oficial do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa levar essa informação para os produtores. Então, o que a gente diz para o produtor? Olha, escutou falar, viu, procura nós, manda um WhatsApp, liga. A gente tem os contatos nosso particular disponíveis para os produtores. Então, assim, não fica na dúvida. E a gente sempre busca ou vir na rádio comunicar, ou colocar nos nossos status, ou ligar. Quando a gente sabe que é alguma coisa muito específica, a gente liga para os produtores. Quando é alguma coisa muito específica da área indígena, a gente liga para os caciques. Então, assim, a gente traz essa informação, né? A gente tem que munir os agricultores disso, né? Se está aberto algum programa ou algum benefício, eles têm que saber, porque eles têm que ter a livre escolha de participar ou não do programa, e não por não saber que existe o programa, né?
E o trabalho com os jovens no campo também é feito por vocês?
Sim, esse trabalho, inclusive, agora está sendo muito importante, porque a gente vê que o campo está muito envelhecido, né? O jovem está saindo muito, e isso é fato, assim, o jovem está saindo muito do campo para estudar fora e tudo, e ele já fica, às vezes, fora, ele não retorna. Então, esse trabalho de sucessão a gente faz, sim, junto com a família. Como? Nas visitas, né? Então, a gente sempre insere o jovem na conversa, junto com as famílias, porque o jovem ele tem que saber como que funciona a propriedade dele. Porque, às vezes, por que ele não quer ficar? Porque ele nem sabe se a propriedade dá lucro, se não dá lucro. Às vezes, ele só vê, não deu, a safra foi frustrada, não sei o quê, mas ele nem sabe se deu lucro, como é que foi, como é que é a administração ali do porque é diferente de uma carteira assinada, de um contra-cheque, né? Às vezes é por safra e tu tem que fazer aquela safra da o ano inteiro.
É como se fosse uma empresa.
Exatamente. Então a gente trata, na verdade, as propriedades como uma empresa, né? Ela tem que dar lucro, porque se ela não dá lucro, o agricultor não sobrevive, né? Então o jovem tem que sim estar inserido nisso, né? Nessas. E aí depois os trabalhos grupais a gente vai seguir aí também buscando esses jovens para inserir eles também nesses trabalhos grupais, que antigamente a gente tinha grupos de jovens, né? Então a gente está tentando buscar esses grupos novamente.
E quais são os principais desafios que você encontra no trabalho social na Emater?
Olha, o desafio assim que eu vejo é um pouco assim é a dinâmica, digamos assim. O que acontece? Como nós somos só 2, né? 2 extensionistas, 1 de cada área, a gente esbarra muito nisso. Assim, o município ele é grande para ser só 2, né? Então, a gente não consegue abranger muito, né? E a função social é muito tu mostrar para o agricultor o porquê que tu está levando aquela mudança. Então, às vezes, tu pensa assim, ah, como é que eu vou trazer isso? Como é...? Então, a gente diz que a gente é muito do convencimento, do mostrar que realmente aquela mudança é necessária. Então, às vezes, a gente esbarra nisso, né? Aqui no município eu não vi tanto, né, esse problema, mas a gente já deparou, sim, né? Um pouco, né, na nossa geração, agora, na nossa época, é que está tudo muito aberto. Então, tem as informações da internet, nas redes sociais. Então, às vezes, isso também nos torna um pouco mais fáceis de trabalhar. Porque o agricultor sabe que tem aquela informação, mas ele precisa saber como chegar naquela informação, né? Outra coisa que é bem importante ressaltar, né, é como é que a gente vai... saber que tem aquela informação toda ali para o agricultor e como é que ele vai saber se aquilo é certo, se não é certo, né? Então, a gente precisa saber filtrar as informações. Porque tem muita informação e tem muita informação errada também. E tem muitas pessoas vendendo para o agricultor, vendendo o que eu falo financeiro mesmo, com dinheiro, vendendo informação, vendendo insumos que é... Que não tem base científica nenhuma de comprovação de melhora ou não na sua lavoura, ou na sua propriedade, ou na própria família, né? Então, a gente sempre diz assim, ó, o agricultor tem alguma dúvida? Ah, será que é bom? Será que não é? Será que vale a pena investir? Procura assistência técnica. Assim, ó, o agricultor, a gente diz que não paga diretamente, né? Todo mundo paga com seus impostos, mas está ali assistência técnica gratuita, prestada por nós, né? Se a gente não conseguir dar a resposta na hora, a gente tem todo um time, né, de especialista, tem especialista em solos, tem da água, tem do saneamento, alimentação. Então, a gente tem subsídio aonde buscar as informações corretas, né, para passar para o agricultor.
Sheila, e para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias, principalmente do interior do nosso município.
Tá bem. Antes de eu deixar a mensagem, eu só queria fazer porque já que a gente falou, sim, que a gente traz informações, né? Só para dizer para os nossos pescadores que está aberto, então, as inscrições para o FEAPER. Tá? O FEAPER, então, ele tem o subsídio, o pescador pode tem ali até 15 mil. E quando a gente fala no FEAPER, ele tem um bônus de adimplência, né, pagando em dia, de 80%. Então, assim, do valor, ele vai pagar 20% somente. Então, assim, só que esse FEAPER é para pescadores profissionais ou amadores não. Tá? Então, é só profissionais ou artesanais. Tá? Então, assim, está aberto até sexta-feira, é só procurar o escritório da EMATER e fazer a inscrição. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente, às vezes, o agricultor também vai chegar lá na EMATER e vai ter uma plaquinha dizendo que a gente está em trabalho externo. É porque nós os dois estamos no campo, hoje está só eu e o Dirceu, nós não temos auxiliar administrativo. Então, vai ter algum momento que vai estar a plaquinha lá e o escritório vai estar fechado, porque o nosso trabalho é no campo.
E tem telefone de contato, WhatsApp?
Isso, aí a gente deixou na plaquinha na porta, então tem o meu contato particular, o do Dirceu, e tem o contato do escritório. Então, assim, pode nos ligar, pode nos mandar mensagem, não tem problema, a gente vai retornar assim que possível. Então, dizer assim, o agricultor, não se frustre de chegar e estar fechado o escritório. A gente vai atender de qualquer maneira. Às vezes, é bom entrar em contato para saber se a gente vai estar ou não, para não perder a viagem. Mas que o agricultor entre em contato, não fique assim com dúvidas, né? Que entre em contato e peça a sua informação. Mas, então, né, agradecer aos agricultores, a todo o município, porque a gente tem uma parceria bem legal com a Secretaria da Agricultura, com a Prefeitura também aqui do município. Dizer que a gente está de portas abertas também. E agradecer a todos os agricultores que a gente presta esse serviço, pela acolhida, principalmente a mim, que venho de longe, né? Digamos, é no mesmo estado, mas é longe, né? A gente está longe da família, está longe dos amigos, mas eu... Estou bem contente assim, com a acolhida, estou bem contente com os amigos que eu estou fazendo aqui, com as parcerias que eu estou fazendo aqui também. E dizer que a gente está de portas abertas também e fiquem bem à vontade de nos procurar. E só agradecer, só ter gratidão assim, por toda a acolhida que todos os agricultores até hoje, assim, não posso me queixar de ninguém, todos estão sempre de portas abertas para a gente trabalhar.
Agradecemos a sua presença e, é claro, agradecemos também todas as informações que você compartilhou conosco.
Ah, tá bem. Então, muito obrigada. E eu estou à disposição, quando quiserem algum assunto específico também, que possa te pedir, a gente vem aqui bem tranquilo e faz uma conversa bem legal.
Muito obrigado. A gente conversou com a assistente social da EMATER de Iraí, a Sheila Santos.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.